Cabacitas! Está começando o podcast do...
Universo dos Cabaços! Ai, ai!
E aí, cabaços e cabacitas! Começando mais um! Sim, a gente demora pra fazer, mas quando faz, faz um negócio legal. Começando mais um episódio aqui do Universo dos Cabaços Podcast! Exatamente, estamos começando aqui. Estamos sem assunto, né? Hoje é uma coisa meio sem assunto, eu não sei o que falar. Pelo menos eu não sei, mas será que ele sabe? Olha, aqui comigo nessa bancada maravilhosa, tem ele! Ele!
O... Sir Jones, o cabaço que já não sabe nem falar da vida. Imagine falar aqui no nosso podcast, que é mais cabaço do que qualquer coisa que exista.
Exatamente, olha, você falou que não sabe falar da vida, mas quando a gente se reúne numa mesa de bar, a gente fala da vida dos outros, que é uma maravilha, né, cara? Da
nossa, não, quando tem aquelas outros. Goladas ali daquele jeito, hein?
Oh, daquela brejinha marota, que isso, que isso. Olha, Sérgio, eu falei pra você que hoje a gente tá sem assunto. Ah, mas antes, olha, vocês devem estar estranhando porque eu só apresentei o Sérgio Jones e não apresentei mais ninguém. É que hoje o programa, hoje o episódio vai ser apenas com nós dois, não é verdade?
Os dois parceiros aqui, né, se encontrando aqui numa tarde linda, né, onde o pessoal aí tá no rolê, tá orando, está meditando, está...
Ou trabalhando, né, dependendo do dia que ela estiver ouvindo.
Ou transando.
Ai, meu Deus, isso é uma coisa que tá raro pra mim, viu? Mas não é esse o assunto de hoje. E falando em assunto, cara, vou falar pra você que a gente falou que tá sem assunto. Por que isso, Sérgio? Qual que é o tema de hoje?
Estamos sem pauta. Sem pauta na mão. Eita, calma aí. Lá ele, mas é sem pauta. Hoje é assim... Pô, vamos assim, vamos fazer um episódio assim, né, dando retomada aí com o episódio que a gente já falou de sem pauta. E agora estamos aqui, nós dois juntos aqui, os parceiros aqui, e vamos tentar fazer o quê? Falar besteira.
Exato, hoje não tem pauta nenhuma. Hoje simplesmente a gente resolveu, ah, vamos ligar o microfone e gravar qualquer coisa? É isso. Ah, mas por que vocês estão com falta de criatividade de assuntos? Exatamente, um pouco também. Um pouco. Mas é isso, gente. Hoje não tem pauta. É mais um episódio daquela nossa saga do pauta. Alguém viu? Foi pra peque pariu. Exato, é isso. Não tem. Então, olha, não sai daí que hoje o episódio vai ser um pouco mais curto, porém vai ser divertidíssimo aí. Eu acho, né? Eu acho. Mas é isso.
Eu tenho certeza. Não sai do episódio.
Jones, o que eu queria falar com você agora, meu parceiro, não é nem um assunto tão engraçado, mas ontem, né, pra mim é ontem, mas pra você que tá ouvindo esse podcast, vai... É recente. Ontem eu comecei assim, eu pensei comigo, eu falei, poxa, eu preciso pegar alguma coisa pra ler e alguma coisa que eu já tava muito interessada, assim, há muito tempo e não tinha coragem de ler. Não coragem porque eu não queria ler, é preguiça mesmo. Eita, deu um murrão no meu microfone aqui agora. É preguiça mesmo, né? E eu peguei pra ler um quadrinho clássico, cara, de 1996.
Olha aí, já tava nascido, hein?
Já tava nascido, tinha 2 aninhos, mas nem imaginava que existia. Cara, você acredita que eu comecei a ler aquele quadrinho da DC, O Reino do Amanhã?
Caraca, mano, esse daí é uma ótima história, hein?
Do caramba, cara. Eu comecei a ler, né? E ele é feito de 4 partes, assim, né? Tem 4 livros
páginas?
Sobre O Reino do Amanhã. Não, 4 páginas. Tá,
Ah, desculpa, partes, entendi errado. Pá,
se fosse quatro páginas, pô, que história que seria em
imagina,
quatro
páginas? Imagina, né? Imagina um quadrinho de quatro páginas onde a folha é extensa.
É, então, a folha é extensa, tipo um pergaminho, né?
Isso.
Você abre ele assim, ele sai um enroladaço assim, aí você vai ler nas quatro páginas. Ó, se fosse, aí caberia o Reino do Amanhã, tranquilo, cara. Eu comecei Verdade. A ler, ele tem quatro edições, eu li duas já, tô me encaminhando pra terceira, e pra quem gosta de quadrinhos, ainda mais Liga da Justiça, DC, é uma ótima opção, cara. Ainda mais com os desenhos do Alex Ross, né?
Que é um Alex puta Ross.
Desenho. Ele desenha de uma forma, assim, como é que se fala? Mais realista, né? Que os traços desenhísticos dele é bem mais, assim, humano do que os quadrinhos convencionais que a gente vê aí, que é mais animação. Assim, animação que eu falo uma coisa mais desenho mesmo.
Ele consegue perceber emoções, né? E consegue tracejar realisticamente.
É, né? Ele deve ter muitas emoções ali, porque o cara desenha muito, cara. E esse quadrinho é legal, eu comecei a gostar dele, e é aquela premissa que parece que o Superman é um... vai começar a ser um vilão da história. Eu não vou contar, né? Não vou dar spoiler assim.
É, tem gente que não leu, né, Vandeco?
É, tem gente que não leu, cara, mas eu recomendo aí o Reino do Amanhã, porque é uma forma diferente de você ver também nossos heróis, né? De uma forma, assim, mais velha, vamos se dizer, né? E com atuações de novos heróis, assim, que, mano, é legal, assim, recomendo. É o papo que eu queria começar falando aqui, porque pra quem gosta de quadrinho aqui nesse podcast, é legal falar.
Ah, isso aqui até é raro também, ouvir aqui do próprio Vandeco, que tá lendo. Ó, coisas boas, a inteligência, ela vem conforme o tempo passa, né? Mesmo que seja 20 anos depois.
É, exatamente, mesmo que seja 20 anos depois, a gente tá aí. Não, porque teve uma vez, olha aí, olha o trauma. Vamos lá, vamos falar sobre traumas.
Olha aqui. O traumatismo.
Eu lembro uma vez que em um curso que eu fazia, um curso não tão distante de locução, alguém me comparou com um analfabeto, cara. Eu fiquei muito puto nesse dia. Você precisa ler mais, cara. Você precisa ler mais. A sua leitura é bem fraca. Eu entendo que os estudos devem ter sido difíceis. Aí eu olhei pra cara do fila da puta, que eu não vou citar o nome, mas hoje tamo de boa. Te amo. Pessoa que nunca vai ouvir esse podcast, nunca vai perder tempo, mas se um dia ouvir, não que eu tô falando mal. Isso me ajudou no meu aprendizado de vida, hein? Só pra constar. Mas a pessoa falou, não, o aprendizado deve ter sido difícil. Eu fiquei me sentindo o maior burro do mundo, assim, tá ligado?
Nossa,
eu
não, me senti... é tenso demais isso aí.
Não, isso daí foi uma das motivações, já faz anos já, mas a voltar a ler. Depois isso disso é bom, eu voltei a ler quadrinho, li livro, né? Li bastante coisa assim pra melhorar a leitura, né? Ainda mais essa área que a gente faz, que é a comunicação, mesmo sendo podcast ou um programa de rádio ou algo do tipo, a gente tem que sempre melhorar a nossa comunicação, não é verdade?
Exatamente, exatamente. E nesse galgar aí que você falou aí do quadrinho, né? Grande Alex Ross, me fez lembrar da minha infância, quando Eita. Eu tava com aquele, sabe aqueles livros de saber desenhar? Né?
Ah, cê, sei,
putz. Você faz um redondo, faz um X no meio, você faz uma linha e tal. Cara, eu lembro que eu desenhava, mano. Tava desenhando bem. Porém, existe aquela questão da mulher, né? Poder te enfeitiçar com seus olhares e bocas incríveis. E na época eu tinha... Puta, acho que tinha 7, 9, 10 anos. Ela pediu emprestado o livro de poder desenhar.
Ah, entendi.
Até hoje, não tenho mais visto essa revista. Depois daquele momento, eu nunca mais desenhei, Vandeco.
Sério? Mas assim...
Seríssimo. Sérgio,
eu pensei aqui agora com meus botões. Você não cogitou em pedir a porra do livro de volta,
não,
caralho?
Não, porque ela me falou, vou entregar tal dia. Esperei. Na época eu não era um cara que gostava de cobrar, né? Então eu...
Ai, que susto. Eu achei que na época você não era o cara que gostava de mulheres. Eu ia falar,
Imagina só, não. Não sabemos como que é então. A mente de uma criança. Aí eu não cobrava, ficou, passou-se até hoje.
E tipo assim, você tem contato com essa pessoa ainda ou nem tchum mais, assim, nem nunca
não
mais
Não temos viu? Contato, mas cada um tem uma rede social do outro.
Ah, pera aí, beleza, é daquela época. Você já cogitou em pedir agora o livro pra ela? Fala, eu lembro que há quase 20 e poucos anos atrás eu te emprestei um livro, você não me devolveu. devolveu, não quer me devolver agora, já deve ter até limpado o cu com esse livro.
Sim,
aí,
com toda certeza. Tipo... Não, acho que não, porque ela tá com hoje com a família feita aí. E se ela falar assim, ah, não vou devolver, não. Vai ver com meu marido. Aí eu vou sair pianinho.
Não, vai nada. Às vezes o marido pode ser um bocó, igual todos que a gente conheceu. Ô, Sérgio. E você falou um assunto agora que é interessante, porque você falou da época de escola aí, que pequeno, que entregou o livro e tal. Pequenininho. Eu lembrei de coisas aqui da época de escola também, sobre pessoas. A gente tava até conversando sobre isso esses dias, sobre as pessoas que a gente estudou. E hoje, a gente passa por alguma delas, e eu até tava te falando, cara, tem pessoas que me odiavam naquela época, por exemplo, porque eu gostava de zoar, eu era chato pra caralho, isso aí eu admito. Só que as pessoas, elas me olham com um olhar, o mesmo olhar daquela época, tá ligado? Achando que eu ainda sou um tremendo chato. Não que elas estejam erradas. Tipo, não, posso ficar chato ainda e tal. Não,
então, ou pelo visual, mas... né? O visual tá na mesma aparência, né? Então ela fala, pô, o cara não mudou nada. Com aquele bigodinho, não, cabelinho.
Não, mudei demais, cara. Hoje eu sinto, assim, que eu sou aquele feio arrumado, sabe? Né? Que se a gente não atrai pela beleza, pela nossa beleza física, a gente atrai pela nossa beleza exterior, que é a beleza na roupa, na moda. E, tipo assim, esses dias eu encontrei uma pessoa, eu tava no posto de saúde, olha aí, cuidando da minha saúde, lá, marcando pra ter o meu retorno nos meus exames e tal, pra ver se eu não tenho nenhuma doencinha nesse corpo zoado.
Corpo de verme.
Eu encontrei um parceiro, não, né? Porque eu nem trocava ideia, nem você. Mas eu encontrei um cara que a gente já estudou.
Eita!
E você teve história com esse cara. Calma, o Sérgio não deu bumbum pra ele, cara, não. Calma.
Ah, ufa! Pelo menos tem essa história.
Exato. Mas foi um cara que você já lascou-lhe um tapão na cabeça,
Ih,
cara.
Ih, acho que você... Quando...
Exatamente, é um cara que você já lascou-lhe o tapão que ele foi mexer com você achando que você era trouxa. Errado ele também não tava, mas você foi um trouxa com atitude.
Verdade, aquele dia lá foi bizarro. O mais bizarro ainda é saber que depois desse momento eu fui pro banheiro chorar.
Eu não entendo essa... Você bateu no cara, você se mostrou hominho naquela época e depois foi chorar, cara, que porra é essa?
Fui chorar, eu tinha... acho que tinha até uma partida de xadrez ali também, não fui porque ali naquele momento parecia que meu mundo acabou. Olha só, o que uma única ação fez com o cara cabaço.
Então, mas aí eu quero entender isso de você até hoje, cara. Vamos lá, você bateu no cara, você lascou-lhe um tapa nele pra dar uma lição, né, que o cara se achava o valentão, e você simplesmente deu uma lição no cara. Mas é o que que foi? Foi arrependimento ou foi medo dele te pegar em turminha depois?
Foi o medo de pegar em turminha, porque se falava que tinha... Ah, eu conheço tal pessoa na favela, tal pessoa vai te pegar. Aí já existiu aquele medo, né, de eu cabaço ser em torno de vários molequinhos e levar porrada pra porra.
Então, é porque naquela época a gente não tinha essa malícia de entender que geralmente esses caras que se garantem, que falam, ai, eu vou chamar o meu irmão, ou eu conheço alguém da favela pra te pegar, pode ter certeza que são tudo uns cuzões. Hoje a gente tem essa percepção que quando o cara ameaça falando que vai chamar outra pessoa, por quê? Em primeiro, ele não tem coragem de te peitar pessoalmente porque ele sabe que vai perder. E segundo, ele não conhece ninguém e ninguém tá nem aí pra ele, cara. Ainda a pessoa vai olhar pra ele e vai falar, você tinha que ter apanhado mais. Você tinha que ter apanhado mais, por ser trouxa.
Exatamente. Imagina só se numa época assim a gente, sei lá, ah, eu apanhei, eu vou chamar meu irmão, né? Aí você não é meu irmão de sangue, aí eu te chamo. Aí a gente vai lá fazer a banca assim. E aí, você bateu no truta? No truta. Aí apanha você e apanha eu de novo.
Exatamente. Aí apanha você e ele de novo ainda e os dois saem com o cara de bocó, cara. Uma coisa que eu aprendi é nunca confiar nas pessoas. Eu já contei, eu acho que no episódio de escola, que eu tentei formar uma gangue na escola e quando chegou na hora da treta, a gangue me abandonou, lembra?
Lembro. Porra, você chamou, a pessoa sempre tá tava com você e abandonar era zoado, hein?
Não, foi zoado. Foi numa escola até de Santa Amaro aí. E eu falei, não, não é possível, cara. Então, a partir desses momentos que você aprende a não ter confiança na palavra das pessoas, né?
Ainda mais sendo de escola,
ainda tiveram coragem. É, sendo de escola é osso. Mas eu vou falar pra você que, mano, eu deletei, assim, 95% das pessoas que eu estudei. Porque, geralmente, por exemplo, a gente tá trocando ideia, né? Que nem agora aqui, nós tá tomando uma brejinha, trocando ideia. Aí eu falo com você, Sérgio Jones. Eu falo, você às vezes falou, eu encontrei com tal pessoa e conversei com ela. Aí eu pergunto pra você, mas quem é essa pessoa? Aí você fala, carai, foi da nossa sala, estudamos juntos e tal. E eu, tipo, não lembro. Sinceramente, eu não lembro da maioria das pessoas.
Não, somos
tipo
dois.
Assim, poucos. É poucos, assim, de vista ainda, e é aquelas pessoas que não gostavam de mim. Só que sabe o que é o melhor de tudo, o cara? Quê? Vamos lá, eu quero te falar aqui agora. O melhor de tudo é você encontrar aquela pessoa que te zoava, principalmente do sexo feminino, hein? Né? Aquela uma menina...
Uma mulher feminino.
Exato. Uma mulher do sexo feminino que te aloprava, te zoava, botava tudo que era tipo de apelido e se sentia gostosona. Aí quando você se encontra com essa pessoa assim, de repente, você tá andando na rua e ela tá vindo, e você olha que a pessoa, ela tá muito mais zoada que você, com 3 filhos nas costas, barriga de lula molusco. Isso me dá uma satisfação interna que você não tá ligado, meu amigo.
É verdade.
Eu olho assim e falo, caramba, a menina que se achava hoje está uma merda inacreditável. Cara, é foda, né, cara? Pra mim, desculpa falar, mas me dá uma satisfação muito interna. E não só isso também não, cara. Homens também. Não tô aqui falando só da mina, não. Tem cara também que você olha hoje, assim, que você vê que virou noinha, tá cheio de fia, aí você fala, poxa...
Ou tá preso.
É, preso. Ou meninas que a gente conheceu na época de escola que estão namorando gente pesada, né? Não quero falar mais nada, não. Deixa eu falar.
Isso daí me lembra a época a gente avançou aí, né, nos estudos, né? Falamos aí do colegial, né? Depois da 8ª série. Eu lembro que, mano, eu mais conhecia o pessoal lá do que das épocas anteriores, né? Tinha, assim, um grupinho, né? Nós tínhamos um grupinho, mas eu não me alastrava, assim, de conhecer mais gente, né? Mas no ensino médio, ali onde era zoeira, rolava solta, né? E o conhecer as pessoas, ela só me deu a questão de as pessoas me conheceram por causa do apelido que eu recebi lá.
Qual que era o apelido?
Era mesmo? O apelido da Glória, amém, Senhor, Jesus.
Olha aí, pra quem não sabe, na época o Sérgio tinha um puta cabeleiro e barbão, né?
Nossa, e na época...
Era rosqueiro.
Na época, rosqueiro puro, na época que existia lá os campeonatos de futebol, né? Série com série, né? Que fazia aquela tabela lá incrível. E eu era o goleiro, né? Então o quê? Recebia as bolas, né? E...
Exato.
E salvava.
Quando não deixava a bola passar, pegava na mão, agarrava todas as bolas com a mão.
Exatamente, né? Exatamente. E eu lembro que teve uma certa ocasião ali que eu fui pra linha e o cara achou ruim que eu fui dar um carrinho nele. Você vai achar, cara, que Jesus só faz alguma coisa de errado?
Não, você não fez.
Então...
Jesus não fez algo de errado.
O cara, você deu um carrinho pra não deixar a bola passar.
Ai, é o demônio. Com certeza o cara era o mais capeta da sala.
Ah, isso aí com toda certeza. Mas sabe o que é melhor? É o networking por causa de um apelido. Aí os caras falaram, Jesus, fica de boa. Ninguém vai te pegar na saída. E ele tinha falado que ia me pegar na saída.
Aí, tá vendo? E era tipo assim, fica tranquilo, Jesus. Se ele te matar na pancada, daqui 3 dias você volta, né? Algo do tipo assim.
Exatamente.
Brincadeira, viu, meu Jesus? Desculpa, tá? Eu sei que não pode brincar. Mas eu fiquei com uma dúvida que você falou atrás. Já até perdeu o time agora, mas eu... Desculpa. Tá tipo um Tourette e eu tô querendo soltar isso.
Então solte.
Ai, caramba. Olha, você não vai pro céu também, viu? Mas o plural de futebol é futebóis?
Futebols? É, futebols.
É porque eu não sei se eu tô enganado, mas eu ouvi você falando futebóis. Mas quem sou eu pra falar alguma coisa?
É que o futebóis é que é fute de meninas.
Nossa! Tá, você já usou um termo mais americano. Isso. Entendi,
hello, my friend. Come on the playing the Footboys.
The Footboys, é, porque mano, naquela época de Footboys, aí eu olhei assim, eu falei, mano, não é possível, eu ouvi isso daí, não, eu devo estar errado, mas mas é isso, quem sou eu pra contrariar o Jesus da escola?
Exato, né, mano, e essas histórias de escola aí, mano, é algo que é nostálgico, chega a ser um pouco nostálgico, é, né?
Exato, mas aí a gente deixa pra contar num segundo episódio aí, ó, pra quem não ouviu, a gente tem o primeiro episódio dividido em duas partes do Histórias de Escola, é só chegar lá e ouvir, tem a parte A e a parte B. Ah, mas por que vocês separaram assim? Porque o podcast é nosso e a gente escolhe do jeito que a gente quiser, tá?
Se quiserem cabular pra ouvir, tá liberado.
Caralho, Sérgio, tô falando, você tinha que ser radialista também, cara. Que, puta gancho, não é gancho, mas você deu um... Olha, pra quem quiser cabular e ir lá ouvir, maravilhoso, maravilhoso, você deu maravilhosamente,
cara. Eita, que maravilha, mas eu queria até dar uma trilha aí pra uma, algo que eu queria comentar com você, Vandeco. Cara, opa, eu fico
bora lá,
puto,
cara.
Mas eu fico puto com muita coisa desse planeta Terra e das pessoas que divergem de coisas ali estranhas. Estava eu, um cidadão brasileiro, trabalhador, indo pro trabalho. Aí eu vejo que tem uma menina que passa na catraca e vai sentar nos bancos à frente. Eu estava sentado. Logo um tempo depois, vem um outro menino que também passa a catraca e vai sentar junto a essa menina. Eu abstenho que eles se conheciam e começaram a conversar. Conversa vai, conversa rola. Eu comecei a ver uns papos ali, sabe?
Ah lá, que Maria Fifi.
Mas você... a tonalidade de voz que se tava no entorno ali, tava com um pouco volume bem ali em cima. E certa hora eu fiquei incrédulo com o que foi dito, que tava falando se alguma coisa de faculdade e tal, fazer invasão, vamos fazer manifestação. Ela falou assim, ah, tem uma pessoa ali no, na minha sala que não fala nada e que, meu, ela falou uma palavra, deixa só me recordar qual que era essa palavra,
Eita, Priola, nossa, rapaz, é uma palavra tão difícil
não, assim. Não, é uma palavra lembrar? Que tava, é uma palavra assim que eu falei, não acredito que isso existe, cara. Como é que fala? Ah, tá. Coitadismo. A pessoa, coitadismo? Ela tá fazendo coitadismo. Sabe por quê?
Puta que pariu.
Eu não acreditei. Porque, não. Porque tais pessoas falaram, nossa, coitado dele. Pô, eu não quero falar com ninguém. Eu quero só fazer minha lição. Agora eu tô praticando coitadismo.
Nossa, cara, olha, já tá me dando uma agonia profunda aqui por dentro.
Eu fiquei com uma agonia profunda e eu queria arrebentar a mesa. Ah, mesa não. O estofado do banco.
Que ônibus é esse que você pegou? Que tem mesa, cara. Deve ser aquele da Inglaterra lá de dois andares. Deve ter mesa no andar de cima, não é possível, né? Mesa, restaurante, garçom. Cara, mas eu fico revoltado porque é o seguinte, essa galerinha do Todes, cara, né? Do Todes, do Elu, Elix, tá ligado? Não, pra inventar termos, coitadismo, essa porra nem existe, pelo menos eu não pesquisei, não fui na academia de letras e nem vi no dicionário. Mas pelo que eu me entendo de gente, coitadismo nem existe, cara.
Ah, exato. Você, Wander, que é obrigado a falar com os outros na sala de aula que você não conhece ninguém. E você não, tá praticando coitadismo.
Então, às vezes eu quero evitar de falar com as pessoas. Às vezes eu tô quieto na minha, as pessoas vêm falar comigo e eu falo, eu não quero. Eu quero ficar quietinho. E eu não sou coitadismo. Não tô fazendo coitadismo. Ah, pelo amor de Deus,
cara. Não, isso me revolta. Eu tava tão bem, o dia tava tão alegre, mas eu vi isso, meu, eu falei, não acredito, meu, não acredito. Falei, não, esse mundo já não, tá
com
chato,
certeza
já,
ela falava
e vem
assim,
falar de coitadismo, meu, coitada da pessoa que tava, que acabaram explanando ela, falando que ela é coitada, só porque ela não queria se entrelaçar com outras pessoas ali, ela queria só fazer um trabalho sozinho, e as pessoas acham que você tem que se solidarizar com pessoas e achar que ela é coitada, eu não acredito.
Não, essa pessoa, ela tá mais do que certa. Um dia, pessoa, é que essa pessoa não vai saber que nem tá falando com ela também, mas olha, pra esse tipo de pessoa, vocês estão certo, cara. O mundo tá tão chato, as pessoas estão tão chatas nesse aspecto que é mais fácil você fazer suas coisas sozinho do que dividir opinião com uma galera chata que não sabe debater, não sabe fazer porra nenhuma, cara. Ah, eu fico revoltado.
Ah, esse mundo tá... Eu também fico revoltado, sabe? A gente vê cada coisa aí que, pô... Nossa, eu tô ficando puto já, mano.
Ai, nossa, ele tá ficando puto, gente. Sai do pé, tu. sai de perto, senão ele taca a cu, hein? Ele taca a cu.
Eita!
Ah, cara, não, mas eu sou daquela vibe que, tipo assim, eu gosto de me enturmar. Mas se eu ver que você tá chato, que só um bezerro berrando pra querer mamar, cara, eu saio de perto. Não quero saber, não tô nem aí
pra isso. Se você tá com uma pessoa ali, no rolê, e ela tá sendo chatão, você vai sair ou você faz algo diferenciado?
Cara, em primeiro lugar, eu não falo que eu vou sair do rolê. Ninguém vai estragar o meu rolê, cara.
Isso é verdade.
Eu saio de perto, é diferente. Tipo assim, eu não quero mais te ouvir e eu não quero mais falar com você.
Mas assim, é só vocês que são conhecidos ali. Você vai sair de perto da pessoa que você conhece por causa que ela tá sendo chata?
Saiu? Oxi! Aprendi isso com o ninja. Aprendi com o ninja. Lembra o ninja falando a arte do sair fora?
Sim, é verdade.
Eu aprendi muito isso, cara. Aprendi com ele. Por mais que agora ele tá coach, né? Deixou de ser... Não é que ele deixou de ser. Ele ainda é aquele cara engraçado. É. 18 facas na mão! Fá! Mas assim, cara, eu aprendi com ele a arte de sair fora. Se não tá me agradando,
saia.
Eu saio fora, cara. Isso serve pra qualquer tipo de ambiente. Ambiente familiar, de amigos, festa, balada.
Ou se qualquer, não...
Menos reunião de trabalho, né? Que senão é ser obrigado, exato, a tá lá. Porque senão eu sairia de todas.
Ou se não, também indo nas didáticas do ninja, que ele falou também que bater em outro também é engraçado, é divertido. Imagina você tá com um amigo que é chato. Bate nele, vai ser divertido.
Ah, é? Pode crer, ele deu aquela ideia assim, se o ambiente tá chato, você tem duas coisas a fazer. Uma é dançar, né, pra sair do tédio, e a outra é arrumar uma briga. Exato, cara, se o seu colega ou amigo tiver chato pra caramba, sai na porrada com ele que anima o rolê, tá ligado? Vai ser a coisa mais maravilhosa.
Exatamente, imagina só, em vez de se dançar, vocês brigam ali, aí a música rolando. E no final, todo mundo ali lascado.
É, eu vou me sentir naquele saloon, sabe,
sim, do Velho Oeste,
que enquanto eles começam a sair na porrada, fica o pianista lá tocando uma música boa ali, maravilhoso, é isso que eu quero.
Uma maravilha.
Não, na verdade não é isso que eu quero não, porque da última vez que houve brigas ou algo do tipo, não saiu muito bem, meus dedos que o digam. Mas olha, Sérgio, é fogo, é cada coisa aleatória que, olha, só nosso God na causa.
God,
né,
grande cara? God. Porque senão lascou.
É, Sérgio, olha aí, hein? Quem diria que uma simples conversa de boteco, né? Igual a gente tá fazendo aqui agora, que maravilha, que maravicherry.
Maravicherry.
Maravicherry é muito coisa de desmunhecador. Nada contra. Tô brincando, mas você viu tanto assunto maravilhoso que a gente falou e do Neida, né? Sem pauta nenhuma, eu pelo menos não planejei nada. Mas e aí, Sérgio, tem mais alguma coisa aí pra gente acrescentar?
Cara, enquanto a gente tava aqui nesse bate-papo incrível, assim, pauta na mão, seu pau tá na minha mão. Eita, calma aí, falei errado.
Caralho, tem muita gente que acha que nós é casal por ser muito brother, amigos. Depois dessa fala, pronto. Já confirmaram. Não doi como ninguém, não, viu?
Exatamente. Me subiu uma notícia aqui, né? Que já é de algum tempo já. Mas isso aqui me deixou, sabe? Eu dei uma risada assim de leve. Sabe aquele você dá um. Sobe um pouco o beiço?
Aí, aquela risadona.
Eu só não queria dar uma risada pra não lascar com o episódio. Mas, meu.
Não, tranquilo.
Olha só. Esse título de notícia: médico atingido por raio se transformou em pianista.
Ué, what the fuck?
Imagina assim, só, cara? Você saiu do hospital, fez uma baita cirurgia. Você médico, às vezes, que está aí, é triste, vai tomar um cunhaque, vai... hoje em dia, os médicos têm pendrive do que o cigarro, né? Vai pegar o seu pendrive, exato, e vai dar uma...
E em vez de ir no puteiro, come as enfermeiras do hospital, aí com história que eu já fiquei sabendo.
Tem essas histórias também.
Tá aguentando.
Caguetou. O médico José. aí o cara vai embaixo de uma árvore, porque ele quer ali só desaparecer. Pá, cai um raio, o cara não sabia nada de música. Levantou, ó, glória, a bênção, né, que ele não morreu. Mas ele levantou-se e agora é um pianista. O cara não sabia nada, agora já sabe piano e já sabe ler partitura.
Não, pera lá, vamos lá. Eu quero entender essa história, então eu vou dar uma contextualizada aqui, vamos lá.
Contesta.
Assim, sabe o Flash, né? Conhece o maior velocista e super-herói já existente, o Flash. É, você sabe que pra ganhar os poderes dele, ele tava junto a elementos químicos lá, né? Porque ele era um... Como é que é o nome daqueles médicos? Legista, né? Legista, que mexe com o corpo, essas coisas.
Isso.
E assim, aí ele tava com elementos químicos do lado, bateu o raio, que se fundiu com os elementos, entrou no corpo dele, ele virou o Flash, certo?
Perfeito.
Esse médico, na hora que ele tava debaixo da árvore, ele tava com algum livro de música? Não é possível. Ele ganhou superpoderes de pianista depois de ser atingido com o raio? Qual que é o sentido, velho?
Não faço ideia. Parece que entrou no cerebelo e ele, ao identificar um piano na sua frente, ele soube tocar as notas ali lindamente. Algo incrível. É de se espantar, ao mesmo tempo emocionante, porque você imagina só. Eu sou cabaço, a gente tá se encontrando, cai um raio em mim. Eu vou me transformar ali num cirurgião plástico?
Assim, numa vida real, você se transformaria em pó, tá
então,
ligado?
Mas isso aqui foi uma vida real.
Ah, cara, num mano, nossa senhora. Eu fiquei imaginando, será que ele mesmo fez a cirurgia nele, assim? Tipo, olha...
eu não sei.
Nos tendões do dedo.
Pelo que consta, a quantidade de raios que cai, ela vai... Se a pessoa, ela retorna, ela vai retornar diferente, né? Assim, diferente não, ela virou uma mutação. Mas ela, se ela pega uma certa parte do cérebro, né? Naquela parte de córtex pré-frontal, ó, falei bonito. Você...
Caraca, o cara estudou, não é possível,
é como,
véio,
se ela modificasse e falasse assim pra você. Agora você sabe partitura, sabe tocar Johann Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven.
E Mozart, ó, esqueceu do Mozart.
Isso, é verdade, também, eu não sei, cara, o nome dele completo.
É, então, é Mozart, você falou porque você é um exibido do caralho, mas cada um, um é o Bach, outro é o Beethoven, outro é o Mozart, o cara quer falar o nome inteiro dos caras.
Ah, é, tá pra certo. Ficar bonitinho.
É igual você falar, ah, Gustavo, tá, quem é o Gustavo? Gustavo Lima. Não, mas aí pelo menos deu pra entender, Sérgio, você tá certo nessa parte, vai, tá, tem um crédito aí.
Mas aí, vou até com você, se fosse atingido por um raio, o que que você queria se transformar?
Já que tem o apelido de rato, eu gostaria de virar aquele rato igual do Super Choque, tá ligado? Era inútil pra caralho. O único superpoder bom que ele tinha era o super faro dele.
Ah, você não, poderia queria... se transformar no Mestre Splinter.
É verdade, o Mestre Splinter, ele lutava pra caramba, ensinou as tartarugas ninja a lutar, é verdade. Mas cara, eu no mínimo, eu esperaria virar um Super Choque da vida, velho. Não um pianista. Ó, e sabe, pelo menos, beleza, ele virou um músico aí, toca um pianinho, qualidade. Mas sabe um poder bosta que ele poderia ter também se ele fosse atingido por um raio e virasse um músico?
Qual?
Ele ganhar o poder de ser cantor de MPB.
Ah!
Oh, entendi uma classe agora, hein?
Agora, ó... Oh.
Se ele virasse o cantor de MPB, eu ia falar, puta que pariu, o pior poder do mundo. Não, gente, olha, é só pra constar, eu gosto de MPB, de algumas. É que é muito superestimada, assim, sabe?
Sim.
Né? Eu gosto de alguma. Ih,
cara. Ih, agora se lascou.
Falei mal de um estilo musical que vai ofender uma galera.
Cancelada aí, a música popular brasileira, agora
eu
caiu.
Eu sou epilético, eu gosto de quase todos os tipos de música. Isso aí é de leira, cara. Mas você, Sérgio, eu queria que você respondesse agora. Se você fosse atingido por um raio, que poderes você gostaria de ganhar?
Eu gostaria de ganhar o poder de... Eu acho que... eu queria ter de enfeitiçar bonecos ventrílocos.
Pra quê? Não, beleza, vamos lá. Não julgando, mas pra quê?
Olha só.
Eu não entendi esse poder.
É difícil ter bonecos ventrílocos aqui no Brasil. Imagina se formar uma legião...
Não.
Onde cada um... Eu falei que é difícil, não é impossível.
Ah, cara, tem dois humoristas aí.
Dois, poderia ter 20.
Ah, cara, não, tem o Xaropinho.
Ah.
tem o cara que comanda o Xaropinho, o cara que comanda o Louro José, que na
verdade é o boneco ventríloco, aquele que você fica com a cordinha ali em cima.
Ah, tá, beleza. Eu tinha esquecido.
Boneco. Porque imagina só, você faz uma legião de bonecos ventrílocos onde você pode se conectar por eles pela mente e mandar bater nas pessoas, matar pessoas, tudo com os bonecos ventrílocos.
Puta que pariu, cara. Você tá ligado que isso aí é muito de psicopata.
As pessoas vão ficar chocadas.
É, vai ficar chocada vendo um boneco ventríloco vindo pra cima dela. Era mais fácil o Chunk, cara. O Chunk, pelo menos, é mais legal, né? Não é ventríloco, mas...
Ah, mas tem boneco ventríloco, isso é bom também, hein, caralho?
É, tem uns que dá medo, velho. Você olha assim, você fala, que porra que é essa? Olha, mas você falando sobre isso, cara, eu tive uma ideia de poder aqui. Eu gostaria de controlar todo tipo de inseto.
Nossa, você ia fazer a maior escarça nas pessoas com isso.
Cara, pessoa que é filho da puta, eu ia fazer um enxame de abelha vir picar ela, tá ligado? Um enxame de maribonda, assim, sem precisar encostar na pessoa.
Nossa, imagina...
Eu ia fazer um exército de baratas voadoras pra conquistar cidades, cara. Quem é que não tem medo de barata voadora?
Você falando de barata voadora aí, me quase deu uma gorfada aqui, saindo um pouco do assunto, mas estando no mesmo assunto, tava assistindo aqui um episódio que é muito bom, até o momento assistido, né? Foi falado... Fala-se, né, que baratas, elas viveriam até guerras nucleares, né? Aí eu tava assistindo aí a nova série aí da Prime Video, Fallout, e lá se adentrava uma barata enorme. E eu fiquei, putz, grilo, porque você ouviu o barulho dela.
Eu tô querendo assistir essa série aí, né? Porque eu joguei Fallout e tal. Tanto aquele New Vegas quanto o 4 também. E o começo do 4 é essa premissa. O primeiro inimigo que você enfrenta, assim, com uma arminha bosta é uma barata gigante, cara.
Nossa, não. Se com esse seu poder aí, você ia me ferrar, meu.
Eu ia ferrar com todo mundo, velho. Você pode ser o brucutu mais FDP do exército. Aquele cara que não tem medo de nada. Se eu jogo umas duas baratas em cima de você, barata voadora, você vira
mocinha. Imagina só que esse seu poder é evolutivo, ou seja, você pode chamar qualquer tipo de barata, de qualquer raça, barata do mar, barata lá dos Estados Unidos, aquelas baratas que...
Aquelas grossonas de casca grossa.
Tamanho do meu pé.
Vixe Maria, eu ia fazer o escarcel, né? Eu ia fazer um exército de formiga invadir as casas.
Nossa, imagina você pegar aquelas formigas, já viu aquelas formigas lá da Amazônia, onde os caras colocam a mão lá? Se chama ela, todas elas ali. Aí ferrou.
Ferrou. Aquelas do Indiana Jones 4, que come humanos, tá ligado? Que são carnívoras.
Aquilo, velho. Aí você ia ser indestrutível, hein?
E sabe uma coisa boa? Que ninguém ia saber que era eu que tava fazendo, tá ligado?
Exato. Daí, isso descobrir. Daí dá pra até citar o Homem-Formiga 2 aí, onde ele teve a batalha ali das formigas ali, que derrotou.
Que nossa, derrotou, cara, o chefe. Tá falando de coisa boa e você vai vir com essa bosta, cara. Não. É inacreditável o Homem-Formiga derrotar o Kang, que é um dos vilões mais poderosos que a Marvel tem, e o cara derrotou com formigas gigantes. Não é que a formiga era gigante, as formigas eram de tamanho normal, mas pro reino quântico elas eram enormes.
Exato. Tá, você citou quadrinhos, ué? Tem aquele quadrinho que a mulher esquilo derrota o Thanos com vários esquilos.
Ah, mas aquilo é uma palhaçada.
Ah, mas mesmo
tem
um assim.
Tem quadrinho que o Darkseid, um dos maiores vilões da DC, é um atendente do McDonald's, cara. Então, tipo assim, porra, é foda, né?
É foda.
Eu acho até melhor a gente encerrar por aqui,
também, né? Também acho, a gente já falou cada besteira e cada coisa, hein? Putz!
Olha aí, gente, o episódio vai ficando por aqui. Esse foi o Sem Pauta, conversamos de coisas aleatórias aqui. Espero que vocês tenham gostado, que com certeza vocês gostam pra caramba. Eu sei disso, eu sei.
Eu também sei.
E se quiser ouvir esse e outros episódios, é muito simples, gente. É só você digitar Universo dos Cabaços Podcast nas suas plataformas aí de podcast favorita, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer uma outra, e também acessando o nosso canal lá, que é o youtube.com/Universo dos Cabaços Podcast. Você também vai estar podendo ouvir essas maravilhas aqui de episódio.
Ai, que delícia.
E Sérgio Nunes, qual que que é aí? Fala pra gente as nossas redes sociais, meu amigo.
Aquelas redes sociais incríveis aí, galera. Lembrando aí, ó, no X, né? Agora eu vou falar X. O DC Podcast, no Facebook, Universo dos Cabaços, e no Instagram, Universo dos Cabacos. Seguem a gente. Postamos lá diversas coisas cabaças aqui do mundo, aqui inteiro. Das nossas conversas, dos nossos vídeos, dos pessoal aí. A vida, ela é incrível. Às vezes a gente tá sem pauta, a gente tá com pauta, mas sempre o pauta na mão. E é isso, é incrível pra todos.
Exato, pauta na mão e alegria no rosto, né, cara? Ah, que maravilha. Olha aí. Mas é isso, gente. Com o pauta na mão na próxima. Hoje é 100, hoje a gente tá com as mãos livres. Mas logo menos estaremos de volta com esse podcast Cabacito. E é isso, tchau!
Tchau, Vandeco Coitadismo.